cumprimento a todos os presentes e agradeço pelas presenças. Solicito aos senhores vereadores e pessoas presentes que neste momento desliguem os seus celulares ou coloquem no modo silencioso. Solicito à primeira secretária Thalita Ferrari que se faça a chamada nominal dos senhores vereadores.
Ailton de Moraes Cavalcante.
Presente.
Clayton Tomás de Queiroz.
Presente.
Leandro de Souza Carvalho.
Presente.
Orivaldo Arantes de Souza.
Presente.
Paulo César Cortes.
Presente.
Sebastião Gomes Nogueira. Presente. Sérgio Alves Garcia.
Presente.
Thalita Helena Ferrari. Presente. William Oliveira Bosa.
Presente.
Solicito aos servidores escolher as assinaturas dos senhores vereadores na lista chamada. Solicito à primeira secretária que verifique se há números regimental e legal de comparecimento de vereadores na presente sessão.
Sim, senhor presidente.
Havendo o número regimental de vereadores, com a graça de Deus e em nome do povo de Limeira do Oeste, declaro aberto a presente sessão. Solicito ao vereador Orivaldo que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Romanos, capítulo 2, versículo 5 ao 9. Mas, pela tua obstinação e coração impenitente, vais acumulando ira contra ti, para o dia da cólera e da revelação do juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam a glória, a honra e a imortalidade, mas a ira e a indignação aos costumazes, rebelde à verdade e seguidores do mal. Estas são as palavras do Senhor. Graças a Deus.
Solicito à primeira secretária que faça leitura da ata da reunião anterior.
Ata da segunda reunião ordinária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais. Às 11 horas e 52 minutos do dia 6 de fevereiro de 2020, no plenário Joaquim Gomes Ribeiro, na sede da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, situada na Avenida Copacabana 630, sob a presidência do vereador Clayton Tomás de Queiroz e secretariado pela vereadora Thalita Helena Ferrari, realizou-se a segunda reunião ordinária desta Casa de Leis no exercício de 2020. Procedida a chamada nominal dos vereadores, constou-se a presença dos seguintes: Ailton de Moraes Cavalcante, Clayton Tomás de Queiroz, Leandro de Souza Carvalho, Orivaldo Arantes de Souza, Paulo César Cortes, Sebastião Gomes Nogueira, Sérgio Alves Garcia, Thalita Helena Ferrari e William Oliveira Bosa. Havendo o número regimental de comparecimento dos vereadores, o presidente declarou aberta a presente reunião e solicitou ao vereador Leandro que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia. Foi lida a ata da reunião anterior, que após aprovada foi assinada por todos os vereadores presentes. Posteriormente, foram lidas as correspondências recebidas e expedidas pelos senhores vereadores. Em seguida, foi lido o expediente apresentado pelos senhores vereadores, sendo requerimento número 1, de autoria do vereador Ailton de Moraes Cavalcante, requerimento número 3, de autoria de todos os vereadores, indicação número 5, de autoria do vereador William Bosa. Dada a palavra aos autores das proposições, manifestaram-se os seguintes: William Oliveira Bosa, Ailton Moraes, Paulo Cortes e Thalita Ferrari. Consultado sobre a inscrição para a tribuna livre e respondido negativamente, deu-se por encerrado o expediente e declarada aberta a ordem do dia com a leitura dos projetos e pareceres em pauta, sendo os seguintes: Projeto de Lei Complementar número 2, de 28 de janeiro de 2020, de autoria do Poder Executivo, que altera a carga horária no quadro de pessoal efetivo do município de Limeira do Oeste, referente aos cargos que menciona. Projeto de Lei número 3, de 9 de janeiro de 2020, de autoria do Poder Executivo, que altera a redação dos artigos 7º e 9º da Lei nº 546, de 12 de abril de 2010, modificada pelas Leis nº 780, de 2017, e 826, de 2018, que autoriza a doação dos imóveis que menciona e dá outras providências. Projeto de Lei nº 4, de 16 de janeiro de 2020, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município de Limeira do Oeste a abrir crédito adicional suplementar no orçamento de 2020. Projeto de Lei nº 5, de 30 de janeiro de 2020, de autoria do Poder Executivo, que institui o Plano Municipal para a Infância e Adolescência e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo, número 4, de 28 de janeiro de 2020, de autoria do vereador William Oliveira Bosa, que denomina Centro Público de Convivência de Vicência Lorena da Fonseca, em nosso município e dá outras providências. Devidamente lidos e colocados em votação, separadamente, todos os projetos e pareceres das comissões foram aprovados por unanimidade. Foi informado pelo presidente que o projeto de resolução número 2, de 28 de janeiro de 2020, de autoria dos vereadores Clayton Tomás, William Bosa e Ailton Moraes, que regulamenta no âmbito do Poder Legislativo de Limeira do Oeste a implementação do Plano Privado de Auxílio à Saúde Suplementar dos Servidores e o Projeto de Lei Ordinária do Legislativo número 5, de 3 de fevereiro de 2020, de autoria do vereador Ailton de Moraes Cavalcante, que altera os artigos 3º e 4º da Lei número 27, de 27 de maio de 1993, e dá outros provimentos. Foram colocados na pauta e tiveram pedidos de vista pela vereadora Thalita Ferrari. Assim foi encerrada a ordem do dia e concedida a palavra aos vereadores que quisessem se manifestar. Fizeram uso da palavra os seguintes: Leandro Carvalho, William Bosa, Ailton Moraes, Thalita Ferrari, Paulo Cortes e Clayton Tomás. Sem mais manifestações e nada a tratar, o presidente declarou encerrada a presente reunião às 12 horas e 30 minutos, convidando a todos e convocando os senhores vereadores para a terceira reunião ordinária, que será realizada no dia 20 de fevereiro de 2020, às 9 horas. A vereadora Thalita Ferrari, primeira secretária, solicitou a digitação da presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos vereadores presentes.
Os vereadores que forem pela aprovação da ata, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levante. Declaro aprovado a ata. Solicito a primeira secretária que faça a leitura das correspondências expedidas e recebidas.
Correspondências expedidas. Ofício número 14 de 2020. Ao senhor Carmo José de Oliveira, encarregado do sistema da Copasa, Minas Gerais. Prezado senhor, diante do laudo emitido pela ARSAI a respeito dos serviços prestados pela Copasa no município de Limeira do Oeste, em que foi dado a esta empresa o prazo de 30 dias para corrigir as falhas apontadas pela ARSAI, venho respeitosamente solicitar que seja informado a esta Câmara se essas irregularidades já foram sanadas. Atenciosamente, Ailton de Moraes Cavalcante, vereador. Ofício número 16 de 2020. Ao excelentíssimo senhor Pedro Socorro do Nascimento. Senhor prefeito, em conformidade com as emendas impositivas previstas no orçamento para execução no ano de 2020 e considerando que 50% do valor dessas emendas devem ser destinado ao setor de saúde, como preconiza a lei, vimos respeitosamente indicar a destinação desses 50% para aquisição de materiais hospitalares e outros a serem utilizados na unidade de atendimento imediato Marivone Ribeiro Lacerda. Atenciosamente, assinado por todos os vereadores. Ofício número 17 de 2020. Ao senhor Pedro Socorro do Nascimento. Senhor prefeito, em atenção à solicitação contida no ofício 28 de 2020, indico o vereador William Oliveira Bosa para compor o Conselho Municipal de Patrimônio Cultural. Coloco-me à disposição para o que for necessário. Atenciosamente, Clayton Tomás de Queiroz, presidente. Ofício número 18 de 2020. Ao senhor Pedro Socorro do Nascimento. Senhor prefeito, vimos por meio deste encaminhar cópia do manifesto dos cidadãos contrários ao fechamento do bosque da forma que foi passado para a Câmara pelo secretário de Saúde, Éder Aguiar, e para proprietários de lanchonetes próximas àquele espaço pelo próprio prefeito. Se houver outra forma, que seja apresentada para nosso conhecimento. Atenciosamente, Ailton de Moraes Cavalcante, Paulo César Cortes e William Oliveira Bosa, vereadores autores. Circular número 20, de 2020. Ao senhor Eberton Alves de Oliveira. Senhor secretário, venho respeitosamente solicitar que sejam adquiridas redes e bolas pênalti 7.0 para a prática de vôlei, considerando o campeonato regional que será realizado no dia 1º de março deste ano. Bomba para enchimento de bola e bolas oficiais para o basquete. Rede para a quadra de vôlei de areia da Praça Amador José de Queiroz. Todos os esportes necessitam dos acessórios adequados para a sua prática, por isso, aguardamos que sejam disponibilizados pela Secretaria de Esporte. Sabemos de todos os benefícios trazidos pela prática de esporte e, por isso, deve-se incentivar a mesma. Assim, aguardo que sejam disponibilizados os materiais solicitados. Sem mais, agradeço pela atenção e reitero votos de estima e consideração. Atenciosamente, Leandro de Souza Carvalho, vereador. Circular número 21. Ao senhor Antônio Francisco Bezerra. Prezado senhor, convocamos vossa senhoria nos termos do artigo 16 do Regimento Interno da Câmara Municipal para comparecer nesta Casa de Leis no dia 20 de fevereiro do corrente ano, às 8 horas, para tratar de assuntos relacionados às soluções para a construção de uma moradia para a senhora Suelen Nayara Carvalho. Atenciosamente, Ailton de Moraes Cavalcante e Sérgio Alves Garcia, vereadores autores. Ofício número 23. Ao excelentíssimo senhor Pedro Socorro do Nascimento. Senhor prefeito, vimos respeitosamente solicitar que sejam disponibilizados ônibus para transportar os interessados em participar das festividades de carnaval na cidade de Carneirinho. Sem mais, agradecemos pela atenção e reiteramos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Ailton de Moraes Cavalcante e William Oliveira Bosa, vereadores autores. Correspondências recebidas. Ofício número 28. Excelentíssimo senhor, Clayton Tomás de Queiroz, presidente. Assunto, solicita a indicação de membro para compor o Conselho Municipal de Patrimônio Cultural. Excelentíssimo presidente, cordiais cumprimentos. Tendo em vista a necessidade de substituição do representante desta Casa de Lei junto ao Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, José Rodrigues Barbosa, solicito a indicação de um novo membro para compor o referido conselho. Na certeza da atenção dispensada, prevaleço-me do momento para reiterar meus sinceros protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Pedro Socorro do Nascimento, Prefeito Municipal. Ofício número 9. Assunto, comunicado. Excelentíssimo senhor, Clayton Tomás de Queiroz, venho por meio deste comunicar a vossa excelência que os alunos do EJA, anos finais da APAE de Limeira do Oeste, estarão participando da reunião do dia 20 de fevereiro de 2020. Gostaria que os recebessem e, ao final, responda algumas perguntas elaboradas por eles na aula de história sobre o tema Direito e Deveres da Pessoa com Deficiência na Constituição. Tema esse sugerido na matriz curricular, ao qual daremos sequência nas próximas aulas. Desde já agradeço pela colaboração e coloco-me à disposição para maiores informações e qualquer esclarecimento, apresentando meu cordial cumprimento. Sozinhos somos fracos, juntos seremos fortes na causa que abraçamos. Atenciosamente, Neuza Aparecida de Freitas, presidente da APAE. Ofício número 43. Ao senhor Clayton Tomás de Queiroz. Assunto. Convida para o evento de entrega de títulos definitivos de terra dos assentamentos PA Iturama e PA Reserva. Excelentíssimo presidente, venho por meio deste convidar Vossa Excelência para o evento de entrega de títulos definitivos de terra aos assentados PA Iturama e PA Reserva, no dia 20 de fevereiro do corrente ano, às 14 horas, no Parque de Exposições Rômeu Anísio Jorge. Na oportunidade, solicito que estenda o convite aos demais colaboradores desta Casa de Lei. Atenciosamente, Pedro Socorro do Nascimento, Prefeito Municipal. E segue um comunicado da Companhia Energética de Minas Gerais, da CEMIG, que na data de 21 de fevereiro, terá o desligamento da energia ao meio-dia e meio, e retornando às 17 horas para manutenção da rede.
Solicito a primeira secretária que faça a leitura dos expedientes apresentados pelos senhores vereador.
Requerimento número 4. Ao plenário da Câmara Municipal de Limeira do Oeste. Prezados senhores, venho respeitosamente, com fundamento no artigo 206, inciso 10, do Regimento Interno, requerer do senhor prefeito que seja enviada a esta Casa de Leis uma relação contendo todos os nomes dos funcionários efetivos, contratados, comissionados, bem como os vencimentos de todos eles, no período de 1º de janeiro do corrente ano até a presente data. Leandro de Souza Carvalho, vereador autor, assinado por todos os outros vereadores. Requerimento número 5. Ao plenário da Câmara Municipal. Prezados senhores, vimos respeitosamente, com fundamento no artigo 206, inciso 10, do Regimento Interno, requerer do prefeito um relatório contendo todos os gastos com a realização do pré-carnaval 2020, em que devem estar especificados os valores pagos às bandas separadamente e outros gastos relativos ao evento. Vereadores autores, Ailton de Moraes Cavalcante, Claito Tomás de Queiroz, Leandro de Souza Carvalho, Orivaldo Arantes de Souza, Paulo César Cortez, Sebastião Gomes Nogueira, Sérgio Alves Garcia, Thalita Helena Ferrari e William Oliveira Bosa. Indicação número 6. Ao excelentíssimo senhor Clayton Tomás de Queiroz. O vereador que esta subscreve apresenta a vossa excelência a presente indicação para que seja solicitado ao senhor prefeito que faça projetos para aplicação da legislação vigente quanto à acessibilidade, especialmente no que se refere à NBR 9050 de 2004, ao Código de Posturas ou outra lei específica do município. Leandro de Souza Carvalho, vereador autor, assinado por todos os outros vereadores. Indicação número 7. Ao excelentíssimo senhor Clayton Tomás de Queiroz. O vereador que esta subscreve apresenta a vossa excelência a presente indicação para solicitar ao prefeito que determine a colocação de postes com luminárias na travessa Mato Grosso do Sul. Orivaldo Arantes de Souza, vereador autor, assinado por todos os outros vereadores. Indicação número 8. O vereador que esta subscreve apresenta a vossa excelência a presente indicação para que seja solicitado ao senhor prefeito o desenvolvimento de um projeto para a criação de um Parque das Crianças, Cidade da Criança. Leandro de Souza Carvalho, vereador autor e assinado por todos os outros vereadores. Indicação número 9. A vereadora que essa subscreve apresenta a vossa excelência indicação solicitando ao senhor prefeito que determine ao setor competente que faça o controle de pombos na escola Antônio Vicente Fonseca. Thalita Helena Ferrari, vereadora autora. Assinado por todos os outros vereadores.
Concedo a palavra por 5 minutos aos vereadores que querem manifestar sobre suas proposições. Com a palavra, vereador Leandro.
Bom dia a todos. Em nome do senhor presidente, cumprimento os demais vereadores. Quero também cumprimentar os presentes, a professora Carmelita e os alunos do EJA Final da APAI, que estão aqui representando toda a instituição. Sejam bem-vindos e parabéns pela iniciativa de uma ação de cidadania onde estarão conhecendo o poder legislativo do nosso município. Muito feliz de tê-los aqui. Também cumprimento os demais, a engenheira Fran, os demais presentes, funcionários, e agradeço a Deus, primeiramente, a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui em busca de ações em desenvolvimento do nosso município. Quero falar de duas indicações que eu solicitei ao senhor prefeito municipal. Uma relacionada à acessibilidade. Sabemos que a acessibilidade é um desafio, acredito que nacional, devido às cidades, a maioria delas, serem construídas sem planejamentos relacionado a principalmente o atendimento aos deficientes físicos. tanto visual quanto cadeirantes e outros aí. E Limeira não é diferente, temos bastantes dificuldades nessa parte de acessibilidade. Então, solicito ao senhor prefeito que possa promover ações conjuntas, né, e projetos para melhorar essa questão no nosso município. Pois, mesmo tendo conhecimento que é um grande desafio e é uma questão difícil, mas temos que começar, né? Precisamos atender as necessidades especiais dos nossos moradores. Isso também está previsto na Constituição Federal. Tá? Então, é uma ação que precisamos, através do poder público, desenvolver, buscando uma melhor qualidade de vida para os nossos munícipes. A outra indicação também, que está previsto na Constituição, direito, né, também do Estatuto da Criança e do Adolescente, do lazer, e o nosso município carece muito dessas áreas de lazer infantil. Então, solicito ao senhor prefeito que possa construir no nosso município um projeto intitulado, como solicitei, como uma cidade da criança, aqui em Limeira do Oeste, que é promover parques e ações onde a criança terá o lazer de forma segura para estar desenvolvendo aqui as suas atividades necessárias no nosso município. Pois hoje, infelizmente, a gente vê muitas crianças aí sem direção, né? Brincam nas ruas, em locais perigosos, em locais proibidos. Então, tendo esse projeto desenvolvido aqui, o projeto Cidade da Criança, poderá, além da qualidade de vida dessas crianças, amenizar muitos riscos que elas correm aí nas nossas ruas, sem direcionamento. Então, essas são as minhas falas relacionadas às minhas indicações e espero que o prefeito possa analisar e solicito encarecidamente que sejam atendidas. O meu muito obrigado, que Deus nos abençoe.
Com a palavra, vereador Ailton Moraes.
Caro presidente, bom dia. Bom dia a todos os demais colegas vereadores. E bom dia aos servidores dessa casa, o pessoal da APAI também que faz presença, Jaqueline, os demais alunos lá da APAI. Obrigado a vocês aí pela visita aqui. Volte sempre, a casa está aberta. Meu amigo Maestrello também, bom dia. E o Maestrello daqui a pouco vai usar a fala. Vai ser de muita valia. Obrigado aí por participar também aqui da vida do cidadão limeirense. Eu quero falar rapidinho aqui sobre 6 ofícios que eu fiz, sendo 3 eu sozinho como autor e os demais aí, mais 3, eu assinei junto com os demais colegas vereadores. A gente destinou, liberamos aí um recurso, que é um recurso de emenda impositiva, que agora é norma nova, cada vereador tem um valor para destinar qual setor, e metade desse recurso a gente já em conjunto liberamos para a saúde, para ser investido ali na conhecida clínica. Então, estamos aí também trabalhando, incumbido em relação à saúde. E tem também um ofício que a gente fez pedindo, eu em conjunto com o Ilha Bosa, pedindo para que o prefeito disponibilize 3 ônibus para ir levar as pessoas que gostam de divertir o carnaval e não têm condições financeiras de pagar um táxi nem um veículo para ir até o carnaval de Carneirinho. Foi atendido o ofício e justificando que, talvez alguns que acham que falta recurso para a saúde de Limeira do Oeste é a melhor da região. Já vem gente até de Iturama, Frutal, eu tenho conhecimento que talvez tenta até colocar endereço de Limeira por ter uma saúde melhor na questão de transporte. Então, não está 100%, mas também o prefeito precisa atender na área do lazer também, é um dever do prefeito. Só para justificar a questão do ônibus, e a gente ainda destinou mais um recurso para a saúde, do ônibus que vai sair 3 ônibus, até 3 ônibus para o carnaval. Também um ofício pedindo para que façamos um mutirão para construir uma casa para a Suelen, que está morando em uma casa, uma tapera que está quase caindo, mãe de 3 filhos, e a gente está incumbido nessa questão. Também encaminhei o abaixo-assinado com mais de 40 assinaturas, e o ofício em conjunto com o William Bos e o Paulinho Cortez, pedindo para que o prefeito não feche o bosque ali da forma que foi falado para donos daqueles comércios, e que busque em conjunto uma solução para proteger aquela área em conjunto com os vereadores. Sobre a Copasa também, uma vez que a Arsai, fiz um ofício aqui também, que a Arsai já certificou que o tanto o tratamento de esgoto como o fornecimento de água para o município de Meira do Oeste pela Copasa não está 100% e deu 30 dias para resolver. Fiz um ofício encaminhando ao prefeito, pedindo para que o prefeito justifique para casa se já foi cumprido ou não, uma vez que a Arsai notificou para o prefeito a situação que está a água. E tem também um projeto que espero seja votado hoje, está em pauta para ser votado, para reduzir a taxa de esgoto, uma vez que a Copasa é isenta de qualquer imposto para não onerar muito o consumidor e ainda não está cumprindo com o contrato. Corrigindo aí a Suelen, que tem 2 filhos, estamos aí incumbidos em uma ação em conjunto para tentar construir uma moradia para a Suelen. E esta é só a minha fala. Muito obrigado, senhor presidente, pelo espaço cedido.
Com a palavra, vereadora Thalita Ferrar.
Bom dia a todos. Cumprimento a todos os ouvintes da Rádio Viva Voz, aos internautas, né, que nos assistem pelo Facebook. Agradeço a presença dos alunos da PAI, do senhor Maestrello. É um grande prazer receber a população aqui na Câmara Municipal. Eu fiz uma indicação, que essa indicação eu já tinha desde o ano passado, assim, planejado fazê-la, né, mas aí na época é sobre a escola, a quadra da escola Antônio Vicente Fonseca, que lá tem um grande acúmulo de pombos, né, o que vem gerando assim, um transtorno para a escola. Então, eu tinha pensado isso no ano passado. Mas aí a escola colocou uma redinha de proteção, deu uma amenizada, só que agora as pombas conseguiram entrar por dentro da rede, estão se alojando e fazendo ninhos ali. Então, eu gostaria uma atenção especial do prefeito, né, eu como mãe de aluna, e creio que todas as outras mães que levaram seus filhos na escola perceberam isso, esse grande acúmulo do número de pombos, tanto nas ferragens da quadra municipal, quanto no telhado da escola, né? E, assim, isso é um problema de saúde pública, né? O pombo transmite até 70 tipos de doenças, e essas doenças vêm por via respiratória, né? A poeira das fezes secas dos pombos, vem também pelos piolhos dos pombos, quando voam, pode estar caindo nas crianças. E ali o número está bem exagerado, então eu gostaria, me coloco à disposição do prefeito também, no que eu puder ajudar, com ideias, né, para a gente estar resolvendo esse problema. Um dia a gente tinha conversado com o Ilha Bosa, e ele me deu uma sugestão, que no comércio deles, eles colocaram garrafa PET com água. Então, a gente tem que tentar uma alternativa para livrar a escola desse perigo para as crianças, porque assim, está exagerado lá o número de pombos. E eu creio que todas as mães têm preocupação, né, com seus filhos, e é um dever do município estar prezando pela saúde das crianças que frequentam aquela escola, pelos servidores que fazem a limpeza lá, porque aí a servidora, quando está varrendo a quadra, está inalando aquela poeira contaminada. Então, assim, eu peço com a mais urgência possível, com a maior urgência, que esse problema seja resolvido e me coloco à disposição do prefeito para o que eu puder ajudar. Sobre o ofício, eu quero falar também sobre o ofício das emendas impositivas que nós destinamos para a saúde, né, que 50% era obrigatório, mas nós resolvemos destinar a equipamentos para atendimento de urgência e emergência, que é de grande importância, porque esses equipamentos salvam muitas vidas, porque, às vezes, num caso de urgência, se você não tiver o suporte para dar para o paciente, nós não vamos conseguir salvar a vida. Então, gostaria de agradecer ao prefeito, né, por estar atendendo essa emenda impositiva da Câmara, e ao secretário de saúde também, o Éder, que vem fazendo assim, esforços enormes para que a nossa saúde melhore. E, por enquanto, é o que eu tenho a dizer. Meu muito obrigado.
Com a palavra, vereador William Bosa.
Bom dia, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os amigos vereadores. Bom dia a todos os ouvintes da rádio, as pessoas que acompanham nós pelas redes sociais. Agradecer a presença aqui dos alunos da APAI e da professora. Muito obrigado pela presença de vocês. Só cumprimentar o assunto do Ailton aqui, sobre a questão do ofício, que encaminhamos ao prefeito solicitando aí ônibus para transportar para o Carnaval de Carneirinho, como o nosso aqui é pré, e o Carnaval ali está bem próximo, são apenas aí 30 quilômetros, e tem muita gente que não tem situação financeira de estar indo, e também tem a questão da bebida, né? Se tendo um ônibus para transportar, a gente inibe os riscos aí de algum acidente de carro, aí, porque todo mundo está amparado andando dentro de ônibus. E deixar avisado aqui também que vai sair sábado, domingo e segunda-feira, ali da prefeitura, o ônibus vai estar saindo às 9 horas, é por ordem de chegada, não tem que marcar a lista nem nada, conforme for chegando vai fazendo a lotação do ônibus, vai sair às 9 horas e retornar às 2 horas da manhã. Que conforme em Limeira o carnaval acabou cedo, Carneirinho e Turama também vai ser da mesma forma, que foi uma recomendação do promotor de justiça. Então é isso aí, todos convidados aí a partir de sábado, o ônibus transporte 100% gratuito, tá ok? Meu muito obrigado.
Com a palavra, vereador Paulo César Cortez.
Senhor presidente, em seu nome eu quero cumprimentar os demais amigos vereadores, as pessoas presentes, o doutor Ismael Marcos Maestrello, em nome da professora Carmelita, cumprimentar os alunos da APAE, parabenizar por vocês estão aqui hoje. E só, presidente, reforçando aqui o convite, né, a pedido ali do pessoal ali do Lar São Pedro, do leilão, que vai ser domingo agora, né, vai ter o almoço, já estão estão à venda aí já os ingressos. Então, assim, que o pessoal possa estar indo ali, colaborando, vamos ajudar o asilo ali, o Lar São Pedro, é que as pessoas ali que dedicaram a vida ao nosso município, outras de outros municípios, que hoje estão ali bem amparados por aquela instituição. Então, nada melhor que nós que ainda estamos na ativa poder estar ajudando. São essas minhas palavras, meu muito obrigado.
Retornando a palavra, vereador Leandro.
Eu retomo a palavra até mesmo para acompanhar o raciocínio e a fala da vereadora Thalita quanto à questão, à problemática dos pombos da Escola Antônio Vicente. Eu estive visitando lá algumas vezes e realmente é um problema grave que precisa de providências imediatas, né? As crianças, como também os funcionários e profissionais que lá estão, como bem diz a vereadora Thalita, estão correndo riscos, né, de adquirir doenças vinculadas a esses animais, né, como os vetores de transmissão de doenças. Então, pedimos encarecidamente, Thalita, reforço que você fez a indicação, para que juntamos uma força-tarefa aí de profissionais relacionados à área, como também a Polícia do Meio Ambiente, no que compete a eles, para que possamos, de maneira urgentemente, resolver esse problema que assola os alunos, os profissionais, professores e também a sociedade de uma forma geral. E, aproveitando a oportunidade da fala, eu volto a falar até uma questão da acessibilidade, o porquê da minha indicação, devido, por exemplo, a maioria das calçadas no nosso município não ter o local para o cadeirante subir. Ou quando tem a calçada rebaixada, está de forma irregular, né? Não permite que a cadeira suba da mesma maneira. Exemplos aqui visto e bastante visível é no Bosque Municipal. Acompanhei alguns cadeirantes e eles reclamam que não tem como subir na rampa de acesso porque a altura ainda é grande e a cadeira não consegue. Então, assim, são vários problemas relacionados à acessibilidade, principalmente nas calçadas, calçadas sem calçamento, né? Árvores, às vezes, na frente, entulhos, e várias outras questões que impedem a acessibilidade. Então, peço ao prefeito novamente atenção especial a esse assunto. Meu muito obrigado.
Com a palavra, vereador Sérgio Garcia.
Quero cumprimentar o senhor presidente, em seu nome cumprimentar os demais colegas vereadores, cumprimentar os servidores desta casa, assessoria, doutor Maestrello, obrigado pela presença, doutora Franciele Covis, não, Oi? Costa, né? É isso mesmo. Pela presença, professor da APAE e alunos também. Eu quero falar um pouquinho sobre a construção da Casa da Sueli. Eu, mas o vereador Ailton, trabalhando também aí, convidamos alguns secretários, esteve com a gente hoje de manhã aqui na Câmara, para estar conversando sobre esse assunto, e que ela está morando num lugar, uma moradia muito precária, e é praticamente de favor naquele local. E uma vez que eles já têm um terreninho aqui dentro de Limeira. Então é só mesmo a construção de uma simples casa, para que acolha ela e seus filhos. E sobre a sensibilidade aí do colega vereador Leandro, da qual a gente assinou também a indicação, 80% a 90% dos passeios de Limeira do Oeste já está com esses locais de subir a cadeira de roda. Mas muitas das vezes é irregular, igual ele tá dizendo. Às vezes não ficou com a altura adequada. Mas isso foi um projeto que veio para a prefeitura, veio uma verba para a prefeitura executar. Inclusive, não tirava nem opinião com os donos das moradias. Chegava e já quebrava o passeio, seja lá um passeio bom, um passeio ruim, ou de qualquer jeito. Teve local aí que fez essa subida até na terra, para poder o pessoal... Então, eu, se caso voltar a trabalhar nesse sentido, para eles fazerem uma coisa mais coordenada, uma coisa mais organizada, então, para que dê realmente a sensibilidade para esses cadeirantes. Não fazer assim de qualquer jeito. Vai chegando, quebrando os passeios e faz essa... E fica realmente irregular. Aqui no Bosque é um lugar que... Tem um lado do bosque que é muito alto e não ficou realmente um serviço que presta. Mas 80%, 90% dos passeios de Limeira do Oeste foi quebrado para poder fazer essa sensibilidade de subida de cadeira de roda. Ou bem feito ou mal feito, mas fizeram. Eu acho que se tiver que retificar, tem que retificar e fazer uma coisinha bem feita, bem coordenada, bem organizadinha, para não dar esse transtorno novamente. E pedir aí o apoio da comunidade para a gente conseguir ver se realmente faz essa casa para a Suelen em tempo hábil e em tempo recorde, se Deus quiser. Muito obrigado a todos vocês.
Solicito à primeira secretária que verifique se há escrito para a tribuna livre.
Sim, senhor presidente. Requerimento. Excelentíssimo senhor Clayton Tomás de Queiroz, presidente da Câmara Municipal. Nos termos do artigo 145 do Regimento Interno deste Legislativo, eu, Ismael Marcos Maestrello, venho respeitosamente solicitar inscrição na tribuna livre da terceira reunião ordinária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, que será realizada no dia 20 de fevereiro, às 9 horas, para tratar de assuntos relacionados ao meio ambiente. Limeira do Oeste, 17 de fevereiro de 2020, Ismael Marcos Maestrello.
Concedo a palavra ao senhor Ismael Marcos Maestrello, por 10 minutos, conforme o artigo 145 do regime interno.
Em nome de Clayton Tomás de Queiroz, eu queria cumprimentar todos os senhores vereadores dessa Câmara. Em nome da doutora Franciele, todos os profissionais de Limeira do Oeste, profissionais liberais, da professora Carmelita, que representa os professores de Limeira do Oeste. Hoje, eu pedi essa Câmara para comentar sobre o que está acontecendo no meio ambiente de Limeira do Oeste. O uso dessa tribuna hoje não é conscientização, mas sim criar um instrumento para reposição florestal obrigatória em áreas que houver cortes seletivos de árvores para garantir uma vida mais sustentável, com mais oxigênio, mais natureza, de uma maneira sustentável, de forma que o agronegócio não leve prejuízo e nem o meio ambiente seja prejudicado. A metodologia que estou querendo é transmitir para esta Câmara de Vereadores e para toda a população de Limeira do Oeste, não é ser prejudicial economicamente ao agronegócio, é dar equilíbrio e sustentabilidade econômico entre o agronegócio e o meio ambiente, de uma maneira sustentável, e ter um equilíbrio econômico com qualidade de vida. Até que se os senhores vereadores tiverem algum questionamento, quiser parar, interromper. O que está acontecendo no nosso município é o corte seletivo de árvore desordenadamente, dando desequilíbrio na natureza, e a retirada da cobertura vegetal também agrava questões das mudanças climáticas, além do aumento das emissões de gases poluentes à atmosfera que tem agravado o efeito estufa e o aquecimento global. O desmatamento também é considerado um dos fatores responsável pela alteração do clima ao nosso município. O nosso município houve modificações do clima ano a ano. Todo mundo lembra que em 1968, o ano de sua fundação de Limeira do Oeste, o córrego do Reserva não corria água nessa época e, consequentemente, o córrego do Corrente também não corria também. Chovia duas vezes mais do que agora, mas de maneira ordenada. Foram desmatando para entrar a agricultura e a pecuária. De 1975 a 1982, Limeira do Oeste foi o povoado que mais produziu algodão no Triângulo Mineiro. No final de setembro, até 15 de outubro, todas as lavouras de algodão estavam plantadas e hoje, se plantar nessa data, não produz por falta de chuva. Queria orientar os senhores a importância de uma árvore. A árvore que tem até 10 metros de diâmetro de copa, ela emite 300 litros de água através da evapotranspiração sobre o sol tropical, e já uma árvore com 20 metros de diâmetro de copa manda 1.000 litros de águas por dia. Aí a Secretaria Municipal do Meio Ambiente emite uma autorização para a retirada dessas árvores da natureza. Eu acho que é de conhecimento de vocês todos que na nossa região, tanto em várias propriedades grandes, latifundiário, foi arrancado jatobá que dois homens não abarcavam. E nada está sendo reposto. Então, teve uma região que catou aquelas árvores históricas, tipo ipê roxo, que deveria ser preservada. Num aglomerado, tinha 15 árvores de ipê roxo, abateram todas, deixaram só uma que é insignificante para a natureza. E numa área dessas, eu tenho certeza que muitos de vocês já viram um jatobá, tanto quanto lá na Fazenda do Colorado e em outra fazenda lá em cima, aqui nas fazendas próximas aqui, Cancún, São João, jatobá centenárias que foi abatido. Isso deveria ter sido preservado. E colocaram para regeneração uma área que nem floresta tinha em troca, na mesma propriedade. Isso é catástrofe. A Câmara tem que arrumar algum mecanismo para que vetar esse tipo de coisa. Uma coisa que a gente, que é antigo de Limeira do Oeste, tanto o Clayton, quanto coisa que mora muito mais tempo em Limeira, o Paulinho Cortez, também, que praticamente nasceu aqui dentro, é mais vivido aqui. Há mais de 15 anos, eu estava dividindo a propriedade do Sr. José Covise, né, nosso saudoso, né, que... Foi, Deus levou, mas para a gente faz muita falta, vai ficar na memória para sempre. Naquele momento que eu estava dividindo, começou a chover, corremos para abrigar da chuva e ali próximo tinha uma gameleira, isso era no mês de agosto. Eu comentei com eles que a copa daquela gameleira tinha mais de 20 metros de diâmetro. Aí eu disse para todos que ali estava que aquela árvore evapotranspirava mais de 1.000 litros de águas por dia para o espaço, e que o agronegócio iria expandir de uma forma que aquela chuva que fugimos dela, que não iria vir mais, por falta de arborização. E hoje, não se chove mais no mês de agosto e também no mês de setembro. A chuva está vindo no final de novembro. Porque o que está acontecendo na nossa região? Vou falar um pouco cientificamente. Não sei, a população, não sei se vai conseguir compreender, porque a função da árvore é emitir oxigênio. Oxigênio. Vocês veem nos Estados Unidos, aquele tufão, tsunami, que vem e mata 10 numa pessoa, 20 numa outra pessoa, 30 pessoas numa outra cidade, sabe? Cada cidade vai destruindo tudo. Sabe onde aquela tempestade acaba? Quando encontra uma mata, investe 500 metros no mato, para. Por quê? É simples, por quê? Você já viu algum gordo correr? Eu sei que dá conta de correr, a gente magro. O que acontece? O oxigênio, ele é pesado. E ele é muito importante para a vida do ser humano. E o gás carbônico, o hidrogênio, ele é maneiro. Então, quando chega a tempestade, invade uma mata, ela libera oxigênio, incorpora naqueles gases que está destruindo aquela ventania, e se torna pesado, não se movimenta mais. Por isso que nós temos que ter um ordenamento para poder cortar, fazer esse corte seletivo de árvore. Não pode deixar, não, o que está acontecendo. Isso é catástrofe. A falta da liberação de oxigênio das árvores, o espaço, o clima aquece e as partículas gasosas úmidas ficam presas no espaço, fazendo grandes massas de ar cheias de vapor, onde que essa massa gasosa ela sobe e desce de forma contínua, e ao esfriar elas dão origem a enormes nuvens de tempestade de formas de bigorna, chamados cúmulos limbo, que atinge a altitude até 15 quilômetros e pode trazer tormentas fortes, incluindo granizo, destruindo casas e residências. Se esta casa de leis não criar mecanismo para equilibrar a supressão de árvores, de maneira que repovoe em uma quantidade de árvores tirada em uma proporção maior do 3x1, 4x1, não sei como, o meio ambiente não vai suportar mais. E o troco que ela dá para nós é desastroso. E depois não adianta jogar a culpa em Deus, falar, não, acho que Deus fez isso comigo, não podia ter destruído a casa, a minha casa, fez aquilo tudo. Mas a gente nada está fazendo para trazer um equilíbrio com isso. Entendeu? O homem fica destruindo tudo de maneira inadequada. Então a gente tem que ver a questão ambiental que está acontecendo no nosso município, estudar com carinho. Aqui tem profissionais habilitados, aqui, né? A Franciele é engenheira do meio ambiente, eu não tenho tempo muitas vezes para mexer isso, ajudar vocês a fazer lei. Hoje, por uma época estou em Mato Grosso, outra época estou em Goiás, eu trabalho bastante, mas tem aqui profissionais habilitados em Limeira do Oeste. Eu acho que vocês deveriam pedir parceria com o município, contratar um profissional para adequar as leis que tem. Eu sei que nós não podemos afringir a lei federal nem a estadual, mas adequar ao município, nós devemos adequar. E tem como adequar.
Maestrello, mais 3 minutos para o senhor concluir, que seu tempo já esgotou, tá bom?
Entendeu? Então, nós temos que tomar alguma providência. E eu acho que Limeira do Oeste vai contar com os senhores vereadores para ter alguma atitude relacionada ao meio ambiente. Desde já queria agradecer a oportunidade que vocês me deram, né, ao Claito, presidente da Câmara, o Sérgio, inclusive, e a população de Limeira do Oeste que está nos ouvindo, né, pela oportunidade de a gente estar preocupado com o meio ambiente. Desde já agradeço a todos.
Concedo a palavra aos vereadores que desejam se manifestar sobre o assunto abordado pelo seu Ismael. Palavra, vereador Leandro.
Retomo a palavra para dar meus cumprimentos ao senhor Ismael Maestrello e parabenizá-lo pela iniciativa como cidadão consciente, né, que é e que busca. É um assunto muito oportuno, muito pertinente ao nosso atual momento, né, que já deveria ter ações, não só em Limeira, no país de uma forma geral, que atenda às necessidades do nosso ambiente, porque somos apenas integrante de um ambiente, não dono dele, né? Então temos que arrumar alternativas para que possamos preservá-lo. Como sugestão, realmente, né, preocupante, e como nós, representantes do nosso município, temos que ter alguma ação efetiva. Venho de forma, às vezes, particular, desenvolvendo algumas ações de plantio de mudas e algumas ações relacionadas à questão ambiental, considerando a importância de, por exemplo, as árvores no nosso ambiente, principalmente que é um termostático que controla a temperatura da atmosfera e também está influenciado a questão de chuvas. Então, realmente já desenvolvo algumas ações e acredito que a sua vinda aqui pode também, como sugestão, a gente temos uma comissão permanente relacionada ao meio ambiente da Câmara, que, inclusive, eu sou o relator da comissão e o Paulo César Cortes é o presidente, e que possamos reunirmos com profissionais habilitados, né, profissionais técnicos do assunto, com o Conselho Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura, que também está envolvido na questão ambiental do município, e criarmos estratégias e ações voltadas para amenizar esse problema ambiental e corrigi-lo também, né? Então, fica aí minha dica, minha sugestão ao senhor presidente. Japão, a questão é de, através da Comissão do Meio Ambiente, a gente montar uma força-tarefa com equipes de profissionais e a gente criar projetos e estruturas para amenizar essas ações. Então, eu agradeço e parabenizo a sua iniciativa.
Eu fico agradecido por isso, pela preocupação pelo meio ambiente do nosso município.
Com a palavra, vereador Ailton Moraes.
Caro presidente, gostaria de parabenizar o nosso amigo Ismael Maestrello, doutor Maestrello, pela iniciativa, e é de pessoas assim que o nosso mundo precisa, continua aí. Eu sempre briguei também pela questão meio ambiente, portanto foi criado um conselho aqui municipal, e esse conselho até ajudou a aprovar a municipalização das licenças ambientais. Eu acho que a partir daí teve algumas reuniões, eu comecei a questionar, aí me tiraram de um grupo lá, me excluíram e não me convidaram mais para reuniões, mas eu acho que não era assim que resolvia, e eu recebo ligações aí direto, constantemente, que as grandes empresas, além de poluir, como a Copasa, nossos rios, ainda estão derrubando os IPs, IP amarelo, que é proibido, Aroeira, o Piqui, e não vejo ainda, sim, eu vejo denúncias informais, mas eu também vou começar a andar atrás aí, e se tiver alguma proteção de alguma parte, eu acho que quem está na frente vai pagar a conta. Mas precisamos mesmo de fiscalizar. Todos nós cidadãos temos a obrigação de ajudar a corrigir esse problema. Eu sei que o dano está sendo grande e não está sendo cumprida as leis ambientais da forma que precisa. Eu sei que o pequeno ele está sendo bem mais penalizado do que o grande, aí, os grandes latifundiários e empresários. Mas eu também me comprometo em fazer uma parceria aí com quem quiser levantar um movimento para tentar corrigir. Um dos problemas é o veneno, né? Você sabe disso aí, aplicado pelas aeronaves, que muitas vezes talvez tenha algumas falhas de localização e muitas vezes prejudica os nossos rios e também as plantações dos pequenos produtores. Então vamos correr atrás, porque está passando da hora de ajudar a fazer com que seja protegido o nosso meio ambiente. Muito obrigado a você e continua aí nessa batalha. Eu também quero saber de você qual a sua sugestão para a gente cobrar melhor essa questão aí de desmata, porque eu não sei de que forma está sendo liberado, porque eu já não participei mais, não sei se excluíram, não me convidaram mais para os encontros do Conselho Municipal. E qual a sua sugestão, você como um defensor desse grande causa, qual a sua sugestão para resolver, para tentar ajudar a resolver o problema?
Ayrton Moraes, a Secretaria do Meio Ambiente do nosso município, ela emite uma autorização, quer dizer, uma autorização para corte seletivo de árvores, e ela não exige porque a lei não ampara eles, você entendeu? Não tem um instrumento legal que veta eles de fazer esse mecanismo que estão fazendo, do corte seletivo de árvores. Então, se a gente criar, igual eu falei anteriormente, nós não podemos ferir a Constituição Federal nem a estadual, mas não podemos adequar a ela. Um exemplo, os pequenos produtores, abaixo de 4 módulos, você sabe que não precisa averbar a reserva. E a gente não pode forçar, porque se a gente obrigar eles a averbar, eles entram com recurso na justiça e a justiça vão amparar eles. Mas o município pode fazer com que, no ele plantar a área, nas APP dele, pode colocar uma lei deles repovoar repovoar e colocar uma lei orgânica, você não está ferindo a Constituição Estadual, você está beneficiando o meio ambiente sem ferir a Constituição Estadual nem Estadual. E aquele que não zelasse, aqueles que a usina tiver interesse de plantar cana ali, ela vai contratar um técnico ou um município para fiscalizar esse lugar e vão ter que zelar disso, aguar, porque não adianta você plantar a muda lá e deixar morrer. Tem que plantar e zelar e aguar. Entendeu? Isso tanto é para os pequenos produtores. Já os grandes que têm essas áreas de reserva verbada, entendeu? Às vezes tem, tem 30% de vegetal nativa, quer dizer, mata, e 70% em regeneração, ou a regenerar. Aí ele vai plantar cana. Aí a secretaria, como está verbado tudo, vai emitir vai autorizar o corte seletivo de árvore. Não, ali já tá verbado? Não, só autorizamos o corte seletivo de árvores se repovoar aquela área que já está verbada a regenerar ou em regeneração. Aí vai vetar deles emitir essa autorização, autorizar o país cortar o seletivo. Se não tiver um mecanismo que vai barrar eles, vai continuar desse jeito. Daqui uns dias, nós nem respirarmos, vamos. Vai vir gripe, pneumonia, todo quanto de doença já vai agravar, porque falta de oxigênio foi uma coisa que o pulmão nosso não vai aguentar. A minha sugestão é essa. Se tiver alguma pessoa fazer alguma pergunta?
A palavra, vereador Sérgio Garcia.
Quero parabenizar aí o nosso engenheiro, doutor Maestrello, e veio numa boa hora. Um pouco atrasada nessas ideias suas, mas veio em boa hora. Acredito eu que, do jeito que vocês estão explanando, não vai depender só do município de Limeira do Oeste. Eu acho que isso aí tinha que vir uma lei proibindo do Estado e da União. Porque realmente, quando vai desmatar uma propriedade de 100 alqueires, por exemplo, eles deixam ali naquelas partes mais fracas, onde que nas beiras de água, que eles falam que tem que deixar as APPs, que deixar a permanente. Eu acho que tinha que deixar também onde que tem essas árvores, principalmente essas árvores centenárias, essa coisa. Cada propriedade tinha que deixar ali 2, 3, 5, 10 hectares com aquela mata preservada. Eu acho que já melhoraria demais da conta o ambiente do nosso Brasil, do nosso município, do Estado e do Brasil, se todo mundo deixasse. Agora, as usinas arrendam a propriedade. Eles tampam a represa, se o córrego for pequeno, eles tampam o córrego também, arrancam todas as árvores que existem naquela propriedade. Eu acho que tinha que, nós vereadores também tinha que tentar sensibilizar os deputados estaduais e federais para que tivesse uma lei a nível federal para estar proibindo esse tipo de coisa, porque senão daqui uns tempos vai ficar igual essa pedra aqui, o Brasil todo. Não vai ter vegetação nenhuma, a não ser cana. Então, acredito eu que é de grande valia. Eu acho que o município tinha que contratar um profissional para começar a desenvolver esse projeto dentro do município, para poder ver aonde que está sendo muito afetado, onde que não está, e essas demandas ser selecionadas com as ideias de um profissional, né? Com o suporte de um profissional nessa área, igual você disse aí. Mas eu acho que é uma coisa bem complexa, tem que ser uma coisa que nós temos que começar aqui no nosso município, mas tem que ser uma coisa a nível de Estado e de União, porque senão a coisa não vai para frente. A verdade é essa. Muito obrigado e muito obrigado pela sua estadia também na nossa casa.
Eu agradeço.
Maestrello, essa é uma preocupação minha também, com essa destruição da mata aí, das árvores, né? Eu acredito que nós, como representantes do povo, nós temos a obrigação, sim, de criar os empregos, né? Mas também oferecer para as futuras gerações nossas, né? Que vão vir, e do jeito que as coisas vão desmatando desordenado, não regenerando outras matas, né? Então, é uma preocupação minha também. Não dando destino final também no material lenhoso que eles estão arrancando e joga ao meio ambiente. Não ter um destino final que poderia estar aí fazendo carvão, gerando VAF no nosso município, criando emprego. Isso está jogando no solo para apodrecer com o tempo, né? Então, é uma preocupação muito grande minha também. Essa iniciativa sua, ela tem grande valia.
nós como os governantes, nós temos que reunir, criar um conceito com o executivo, porque isso gera gasto, que ele tem que ter um funcionário capacitado, assim, vamos supor, como o senhor é capacitado, não seja o senhor, mas seja, pode ser outra pessoa, né? Então, para nós estar dando iniciativa a um projeto aí de reflorestamento dentro do nosso município, obrigando as grandes empresas que vêm fazendo esse desmatamento, como são duas usinas, né? Então, é uma preocupação de grande valia, é uma preocupação minha também, eu acho que de todos os nossos representantes. Então, nós temos que sentar, abrir uma discussão em cima do que você está hoje falando aqui ao povo. Isso está acontecendo aos olhos nossos. E a iniciativa, eu acho que ela começou pelo senhor hoje. Mas eu tenho certeza que o que depender dessa casa de lei, o senhor vai estar amparado. Vamos abrir uma discussão e nós vamos andar atrás. Porque nós temos que garantir qualidade de vida para os nossos futuros. Nós já vemos coisas que nós não víamos aqui, desastre ecológico, chuva de pedra matando milhares de pássaros dentro do bosque, aqui dentro da nossa vizinha, é o quê? É essa questão de aquecimento global, né? Eu não tenho conhecimento, mas comecei em 1988 plantando algodão nesse município, igual o senhor falou. Eu plantei muita roça no dia de finado, em novembro, de algodão. Trabalhando, que pra, quando eu era católico, era uma data divina, né? Mas que não é um dia santo. Mas eu plantei muita roça, hoje não se planta mais. Não tem chuva mês de novembro. E eu já plantei roça no mês de outubro e colhi. Hoje é difícil você plantar uma roça de milho na nossa região e colher ela sem uma perca, com sol, com aquecimento, chove muito. Tem facilidade também de secar muito rapidamente, porque o aquecimento é muito. Então, é uma preocupação minha também. Estamos aqui, todos os 9 vereadores, eu tenho certeza, empenhados nisso, que está acontecendo, e vamos sim reunir e dar sequência a um projeto, sim. Tá bom?
Eu quero agradecer na oportunidade, né, a toda essa Câmara, e eu acho que se criar um mecanismo, um instrumento que dê a sustentabilidade do meio ambiente, isso daí vai gerar muito emprego, porque uma propriedade de 700 hectares acima vai ter, dentro do projeto às vezes, vai ter que ter um profissional próprio para ela, entendeu? Senão ela não vai poder desmatar aquela área. E o município também não vai poder dar suporte, quer dizer, dar a liberação para o corte seletivo de árvores se não tiver um acompanhamento técnico. E naquelas áreas que vai ficar para PP ou não tem jeito proibido a pessoa transferir para o norte, né? Mas aquela que vai ficar aqui, repovoar tudo, é o emprego técnico que ele vai ter que dar, e essa pessoa vai acompanhar e vai exigir que ela riga outro para não deixar morrer essas árvores. Entendeu? Mas para que isso aconteça, tem que ter lei. O trem tem que pesar no bolso. Se não pesar no bolso, ninguém faz nada. E se isso acontecer, vai gerar centenas de empregos no Limeira. Porque não é só emprego do técnico, é emprego da pessoa plantar fruta, plantar árvore, conforme o seu habitat. Né?
Fazendo uma ratificação aqui, ô Maestrello, para as pessoas que talvez não conhecem, explana aí para nós, você falou em 4 modos rural. Eu sei quanto é, mas explana para mim em quantos alqueires aí para o povo ficar sabendo.
Viu, Japão, que nem em Limeira do Oeste, a gente tem muitas, todas as pessoas formadas em engenharia ambiental têm o mesmo conhecimento que eu tenho, que nem a doutora Franciele, tem outros profissionais aqui que podem estar adequando com vocês, entendeu? Falando sobre leis, às vezes vocês não vêm achar que eu estou fora aqui, ter o mesmo conhecimento. Tenta reunir com essa pessoa, que ela vai transferir para vocês, tecnicamente, e ajudar, auxiliar vocês em tudo que vocês precisar. Nessa questão de módulo, de coisa, o que precisa fazer para o meio ambiente, o que fazer. Né? Eu acho que a gente já está tomando muito tempo, o povo já está ficando cansado, né?
O senhor não me respondeu a minha pergunta. É informar o povo de Limeira do Oeste Quantos alqueires é 4 módulos rural?
4 módulos rural é 120 hectares. Um módulo rural, cada região, o módulo rural é adequado para a região. Que nem na região de Tutaba, o módulo é 20 hectares. Aqui o módulo rural é 30 hectares. Então, 4 módulos rural é 120 hectares. Quer dizer, as pessoas que têm 120 hectares abaixo, ele não precisa verbar área. Mas para adequar e replantar na PP, pode criar lei que não está infringindo a lei federal e nem a estadual.
Encerro o expediente e declaro aberta a ordem do dia. Solicito à primeira secretária que faça a leitura dos projetos em pauta e os pareceres das comissões.
Projeto de lei número 7, de 18 de fevereiro de 2020. Insere inciso 4 no artigo 4º da Lei número 700, de 28 de abril de 2014, e da outras providências. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após apreciação e estudo do projeto de lei número 7, de autoria do Poder Executivo, enviado pelo Presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após apreciação e estudo do projeto de lei número 7, de autoria do Poder Executivo, enviado pelo Presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. Ailton de Moraes Cavalcante, presidente. Orivaldo Arantes de Souza, vice-presidente. E Thalita Helena Ferrari, relatora. Projeto de Lei número 6, de 31 de janeiro de 2020. Compila a legislação referente à CIP no município de Limeira do Oeste e da outras providências. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após apreciação e estudo do Projeto de Lei número 6, de autoria do Poder Executivo, enviado pelo Presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. William Oliveira Bosa, presidente, Leandro de Souza Carvalho, vice-presidente, e Paulo César Cortes, relator. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após apreciação e estudo do Projeto de Lei número 6, de autoria do Poder Executivo, enviado pelo Presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. Ailton de Moraes Cavalcante, presidente. Orivaldo Arantes de Souza, vice-presidente. E Thalita Helena Ferrari, relatora. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo número 5, de 3 de fevereiro de 2020. Altera os artigos 3º e 4º da Lei número 27, de 27 de maio de 1993, e dá outros provimentos. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após apreciação e estudo do projeto de lei ordinária número 5, enviado pelo Presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. William Oliveira Bosa, presidente, Leandro de Souza Carvalho, vice-presidente, e Paulo César Cortes, relator. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após apreciação e estudo do projeto de lei ordinária do Legislativo número 5, enviado pelo Presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. Paulo César Cortes, presidente suplente, Orivaldo Arantes de Souza, vice-presidente, e Thalita Helena Ferrari, relatora. Projeto de resolução número 2, de 6 de fevereiro de 2020. Regulamenta no âmbito do Poder Legislativo de Limeira do Oeste a implementação do Plano Privado de Auxílio à Saúde Suplementar dos Servidores. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após apreciação e estudo do projeto de resolução número 2, enviado pelo Presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do projeto como está redigido. Orivaldo Arantes de Souza, presidente suplente, Leandro de Souza Carvalho, vice-presidente, e Paulo César Cortes, relator. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após apreciação e estudo do projeto de resolução número 2, enviado pelo presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. Paulo César Cortes, presidente suplente, Orivaldo Arantes de Souza, vice-presidente, e Thalita Helena Ferrari, relatora.
Coloca em votação os pareceres das comissões referente ao projeto de lei ordinária 6 de 2020. Os vereadores que forem pela aprovação e os pareceres permaneçam como estão, e os que forem contra que se levante. Declaro aprovados os projetos por parecer unanimidade. Coloca em votação o projeto de lei 6 de 2020. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levante. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Coloco em votação os pareceres das comissões referente ao projeto de lei ordinária número 7 de 2020. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levante. Declaro aprovados os projetos e os pareceres por unanimidade. Coloco em votação o projeto de lei número 7 de 2020. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levante. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Coloca em votação os pareceres das comissões referente ao projeto de lei ordinária do Legislativo número 5 de 2020. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levante. Declaro aprovado o projeto e os pareceres por unanimidade. Coloca em votação o projeto de lei ordinária do Legislativo número 5 de 2020. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto permaneçam como estão, e os que forem contra, que se levante. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Coloca em votação os pareceres das comissões referente ao projeto de resolução número 2 de 2020. Os vereadores que foram pela aprovação dos pareceres permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levante. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Coloca em votação o projeto de resolução número 2 de 2020. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levante. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Informo que o projeto de lei do Legislativo número 6, de 7 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre substituições gratativas das lâmpadas utilizadas nos bens públicos e nas redes municipais de iluminação pública por lâmpadas de LED, diodo e emissores de luzes, no hábito do município de Limeira do Oeste, Minas Gerais, e de outras providências, foi colocado na pauta e teve pedido em vista pelo vereador Sérgio Garcias. Neste momento, encerro a ordem do dia e deixo a palavra aberta aos vereadores que desejam se manifestar. Com a palavra, vereador Sérgio Garcia.
Não, eu só quero parabenizar o presidente da Câmara aí pelo projeto de resolução número 2, qual foi aprovado e que os nossos queridos funcionários dessa casa futuramente terão o benefício aí de um convênio de saúde para que seja assim, de bom proveito a todos os funcionários desta casa. Parabéns aí, senhor presidente, pela sua ousadia e os colegas vereadores aí que aprovaram esse projeto seu.
É, a nossa intenção é começar, seu vereador Sérgio Alves Garcia, por aqui, para que essa ideia se estenda pelo executivo também, para que as pessoas também tenham esse auxílio aí de a saúde, né,
que é muito importante para nossas vidas, né? Então, a gente começa por aqui, mas nós vamos estar cobrando também do Executivo para estar dando essa parceria aí com os nossos companheiros aí de funcionário público de toda a rede municipal. Viu, seu Sérgio? É uma intenção de nós levar esse conforto a toda a população que está aí trabalhando como funcionário público. Com a palavra, vereador Leandro.
Eu retomo a palavra para falar, comentar de dois projetos meus que estão em estudo aqui na Casa Legislativa com nas demais comissões. Um está relacionado à substituição gradativa das lâmpadas LED no município, tanto nos bens públicos quanto na rede municipal, né, em todo o município. Esse projeto está em estudo nas comissões e é um projeto que eu acredito de suma importância, além da modernização da cidade, né, a qualidade da iluminação pública com a substituição para a lâmpada de LED terá uma melhora muito considerável, que vai ver uma cidade mais iluminada, uma cidade mais clara. Além da economia que essas lâmpadas de LED vai oferecer para o município. Como também, em relação ao meio ambiente, reduz os materiais radioativos. Então, é um projeto de minha autoria que dá ao prefeito, Poder Executivo, a oportunidade de substituir de forma gradativa as lâmpadas do município, colocando lâmpadas LED. O outro projeto também, de minha autoria, que está na casa, em estudo, é o que garante o direito das funcionárias públicas, as mães, de 6 meses de licença maternidade. Então, é um projeto que vem somar com a Organização Mundial de Saúde, que preconiza, no mínimo, o aleitamento materno de 6 meses, tanto para a saúde da criança, como também da mãe. Isso já é um estudo comprovado cientificamente, o benefício que evita doenças, tanto para a mãe quanto para a criança, a qualidade de vida da criança. Então, no meu entendimento, como representante dos direitos da população, esse projeto vem garantir o que determina a Organização Mundial de Saúde. Então, é um projeto de suma importância que o nosso município precisa regulamentar conforme os estudos científicos aí que determinam. Então, esses são os dois projetos de minha autoria que está na casa, aguardando os estudos dos demais vereadores para possivelmente ser aprovado e executado no município. Sem mais, o meu muito obrigado. Quero agradecer mais uma vez a Deus e a todos e muita paz para todos.
Com a palavra, vereador Ailton Moraes.
Caro presidente, eu quero agradecer os colegas vereadores e, ao mesmo tempo, parabenizar pelo endosso aí no projeto de lei de minha autoria para aprovar uma lei reduzindo essa taxa de esgoto, que é abusiva hoje em Limeira do Oeste, de 97,5% para 37%. E parabenizo aí os vereadores por ter aprovado e quero dizer que agora espero a sanção do senhor presidente nesse projeto. Só está faltando a sanção do prefeito municipal. Para que esse projeto tenha validade, falta o prefeito sancionar. Se precisar que eu esclareça algumas dúvidas, pode me chamar o prefeito, porque foi bem fundamentado e tem legalidade o projeto para reduzir essa taxa de esgoto. Está aqui toda a documentação que eu venho trabalhando desde 2013 para tentar resolver o problema de água e de esgoto do município. Desde postagem de rede social, que eu imprimo e guardo, aqui tem um dossiê completo, até os ofícios que eu tenho feito, desde 2013, cobrando a solução da Copasa, está tudo aqui. Projeto de lei que já foi feito em outros municípios, e a Copasa teve que cumprir, porque alguns, talvez, na rede social falam assim, mas o vereador não é legítimo para reduzir a taxa de esgoto da Copasa. Ele foi legítimo para aprovar a lei, falando que a Copasa teria que dar um benefício para a população não onerar muito nas suas taxas, uma vez que está isenta de pagar qualquer imposto aqui no município. e a lei federal fala que ela pode cobrar até 97%, desde que esteja 100% esgoto tratado no município. O esgoto não é 100% tratado e ela cobra os 97% o máximo. E ainda não deu nenhuma contrapartida por estar sem pagar nenhum centavo de imposto ao município. E o compromisso aqui na lei municipal que foi criada, seu Maestrello, era de oferecer uma contrapartida para a população, não onerando muito, para ter o benefício de não pagar imposto. E além do mais, teria que estar 100% para depois cobrar a taxa de esgoto. Está cobrando o máximo que ela pode cobrar e não oferece nenhum benefício para a população e nem cumpre. Existe uma lei federal falando que ela só pode cobrar o valor que colocamos aqui, ela pode cobrar até 37%, pode sim reduzir para 37% a taxa se ela não tiver 100%. Então a lei tem fundamentos, tem amparo, o projeto de lei. Espero que o prefeito sancione e, se precisar aí que eu justifique, eu vou justificar. E se o prefeito não sancionar, cabe ao presidente quebrar o veto, se for vetado, para que essa lei possa valer para todos os nossos municípios. Vai passar a ter vigor no nosso município. Muito obrigado aos vereadores que aprovaram aí. E a população, espero ter esse benefício que está nessa lei da redução da taxa de esgoto, que hoje é abusiva em Limeira do Oeste. Muito obrigado, senhor presidente, pelo espaço. Eu acho que parte da missão está cumprida. Sei que tem mais coisa a fazer se a lei não for obedecida. Até o Ministério Público tem como Ministério Público fazer com que cumpra a Copasa. Espero que ela cumpra e não tenha que a gente buscar outros meios para fazer com que a Copasa cumpra a lei que foi aprovada aqui. Senhor presidente, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que fazem presença. Obrigado a vocês da rede social. Encerrando aqui agora, eu quero convidar os vereadores aqui a participar da entrega de título dos cidadãos aí, entrega de títulos de terra, documentos, titularizando aí o INCRA, vai titularizar tanto da Barreiro quanto do PA Reserva hoje, a partir das 14 horas, lá no Recife de Exposição. Esse também é um trabalho que a gente vem fazendo, eu, o caro Japão, cobrando aí, que titulariza essas famílias dos assentamentos, e foi concretizado hoje, será entregue esse documento. Meu amigo Tião Arara também, que é assentado, o Japão é assentado, e convidar a população para participar dessa entrega de títulos das terras do assentamento Barreiro e Reserva hoje lá no Sindicato dos Produtores às 14 horas. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado a todos vocês e espero aí um bom carnaval a todos, que Deus ilumine a vida de cada um, que divirta-se com responsabilidade e respeita o próximo. Bom carnaval e até a próxima reunião.
Meus parabéns aí, vereador Ailton Moraes, aí com a sua, seu projeto de lei aí, sobre a Copasa, né? É também um clamor da população, mas é uma demanda também de todos os vereadores aí que votaram também, viu? Parabéns aí, o vereador. A questão também da entrega dos títulos aí, vereador, das 14h, né? Até não tem horário para acabar, né? Às 14 horas da tarde. Com a palavra, a vereadora Thalita Ferrari.
Eu retorno a palavra para esclarecer a população. Uma polêmica gerada em torno do meu nome, né, nas redes sociais, sobre o projeto de autoria do vereador Ailton Moraes, onde ele fez algumas postagens dizendo que eu havia tirado o projeto para estudo e fez uma postagem ontem também, colocando entre parênteses, se outro vereador não tirar, que o projeto seria analisado, né? Então eu queria assim deixar claro, porque teve algumas pessoas que veio me perguntar se eu estava contra, até ouvi um áudio do vereador falando que eu estava atrapalhando. E assim, eu queria deixar como ele mesmo disse, a documentação era muito extensa e eu sou uma vereadora que eu só voto um projeto depois que eu faço uma análise rigorosa, né, para ver se eu puder ajudar em alguma coisa. Eu sou cidadã de Limeira do Oeste, eu também pago conta de água, né, então eu não tenho nenhuma intenção de prejudicar nenhum morador de Limeira, né, e pelo regimento aqui da Câmara, eu como vereadora tenho o direito a tirar para estudo. Então o projeto foi protocolado numa segunda-feira e a reunião passada aconteceu na quinta, com uma diferença de 4 dias. Eu não tive tempo de analisar o projeto e tirei. Aí em torno disso foi criada uma politicagem, né? em cima do meu nome, em redes sociais, mas aí eu gostaria só de esclarecer isso para a população, para não ficar um mal entendido, como que eu estou contra baixar a taxa da Copasa, que eu estou do lado da empresa Copasa, nada disso. É, eu tirei para estudo mesmo, porque quando eu me candidatei, a minha base era estudar tudo que fosse para aprovar e tentar melhorar as coisas para o município. E aí eu queria dizer assim, que o tempo que o vereador usou para distorcer esses fatos, né, em torno do meu nome, em redes sociais, por que ele não usou esse tempo para responder as várias denúncias que eu fiz sobre o mandato dele, que, como por exemplo, hoje eu puxei no site de transparência do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, e novamente fiz uma comparação de gastos, né, fechou o ano de 2019 lá, e novamente eu fiz essa comparação. Então, em 2018, somando mercado e combustível, a Câmara gastou R$ 46.556,15. Em 2019, gastou R$ 23.345,05. Ou seja, de um ano para outro, esses gastos caíram pela metade. Então, eu, como uma vereadora presente e consciente, eu gostaria de perguntar para cada vereador, vocês podem responder sim ou não, se houve alguma mudança na rotina da Câmara, nas coisas, assim, nos produtos comprados, se vocês perceberam alguma mudança na rotina da Câmara. Você percebeu isso, Leandro?
Não, continuou dos mesmos...
Da mesma maneira. Eu não vou perguntar para o tio, porque entraram depois. Você percebeu isso, William Bosa? Mudou alguma coisa na rotina da Câmara Municipal? Essa redução de gastos?
Não posso te afirmar 100% que, como presidente, eu estava aqui todo dia. Aí eu via todos os gastos. Mas quando eu não estava como presidente, às vezes nós não estávamos aqui todo dia visitando. Mas acredito que não houve muita diferença. Mas as questões de reuniões que acontecem aqui dentro, nem sempre acompanhamos todas que acontecem.
Então, mas nas reuniões aqui são servido arroz, esse tipo de coisa? Fora dos mandatos? Você já ouviu dizer isso aqui?
Não, geralmente almoço não, mas algum lanche é possível estar servindo sim.
Você percebeu a diferença, Japão?
Ô, vereadora, é o seguinte, você fala em gastos, né? Houve diferença sim, no passado fizeram eventos, no qual você também foi convidado a participar. Esses eventos não saíram de bolsa de vereadores, eles saíram de bolsa da Câmara. Então, você tem o conhecimento, você repete as mesmas dosagens. Então, essas festividades, elas houve sim. Nos dois primeiros mandatos houve. Depois que já houve a polêmica, aí deixaram de fazer.
Então,
essa
me cita
é uma
um evento assim, que você acha que foi gasto com dinheiro da Câmara.
É os mesmos que você fala toda vez. Em Deus, o primeiro dia de administração. É os mesmos.
Tudo bem. Para o Paulinho e para o Ailton, não vou perguntar, porque tem queixa sobre os dois. Então, eu acho que ele devia usar esse tempo para justificar para as pessoas do município essas compras inadequadas, esse uso de combustível. Eu e o Leandro fizemos um projeto para colocar rastreador no carro. Até hoje o rastreador não está colocado. É uma coisa muito simples, que a instalação não custa mais que R$ 200. Não está colocado no carro da Câmara. Ele não explicou o uso inadequado do veículo, que ele foi multado em Paranaíba, em São José do Rio Preto. Ele não explicou os mais de 40 mil de contratos com jornal que ele fez, e onde o jornal já teve vezes que publicou matérias de aproximadamente 6 meses atrás, ou seja, um contrato de jornal sem utilidade nenhuma de informação para a população. Eu não esqueci isso, e creio que a população também não esqueceu. Então, eu achei que eu não precisaria falar esse assunto aqui mais, porque eu enviei a queixa para o Ministério Público e eles estão apurando, mas aí vale lembrar, porque o vereador ficou em torno de me criticar em redes sociais, então vamos lembrar, para em vez de perder o tempo falando coisas inverdades ao meu respeito e não respeitando o meu direito como vereadora de analisar um projeto e votar se eu achar pertinente o projeto ou não, de fazer um estudo, então eu gostaria de indagar novamente essas coisas aqui na Câmara. Tá? Tenho minha consciência tranquila, e vamos tocar o barco. Meu muito obrigado.
Com a palavra, vereador Ailton Moraes.
Caro presidente, eu de forma alguma quero voltar àquele debate com a Thalita, com aquelas conversas de balela que ela fala. Eu só falei que o projeto da Copasa foi tirado pela vereadora Thalita. Eu não fiz nenhum crime em falar que ela tirou o projeto, porque ela tirou o projeto da Copasa. Tinha, assim, eu achei estranho, mas nem isso eu disse nas redes sociais. Chegou 3 projetos no mesmo dia, os outros 2 ela votou e não tirou, e aquele ela tirou, porque era da Copasa. Mas eu nem falei isso, só falei assim, a vereadora Thalita tirou o projeto. Eu coloquei que foi tirado, alguns vereadores falaram, coloca o nome, que está achando que é todos. Eu falei, a vereadora Thalita tirou o projeto da Copasa, e não menti, nem não critiquei. E falei agora que se ele ia ser votado, se não fosse tirado novamente, não é uma mentira, foi votado porque não foi tirado novamente, igual da forma ela tirou da Copasa. E quando ela fala de gastos, deixa o Ministério Público apurar, eu tenho minha consciência limpa, que eu nunca peguei um centavo nem de Câmara e nem de sindicato. Eu cortei cana 15 anos, se eu fosse um cara desonesto, eu não tinha chegado onde eu cheguei. Formei em direito, mas tudo com o meu dinheiro. Na minha conta pode investigar, não tem casa, não tem nada no meu nome. E não tem. Eu não sonho em ter patrimônio, eu sonho em lutar pelo povo, do contrário dela, que brigou muito mais por ela. E ela ainda não explicou por que ela viajou para Maringá e recebeu o salário da prefeitura completo, sem nenhuma falta. Por que ela recebe, até hoje, mais de R$800 de insalubridade? Que até então, eu sei que até o ano passado, nunca teve nenhum laudo falando que ela tinha direito de insalubridade. Isso que é dinheiro indevido, brigar por causa própria, brigar por si. E todo mundo sabe que a Thalita me persegue porque eu não quis contratar o advogado que trabalhava aqui antes. Por causa, não sei por que ela queria que eu colocasse o advogado, mas me ameaçou que ia me rebentar comigo se eu não contratasse o advogado. Portanto, que ela votou em mim para ser o presidente da Câmara, fui unânime presidente dessa casa aqui, votou porque achou que eu ia contratar o advogado. Agora vem me perseguindo, levantando um monte de coisa, denunciando porque eu não quis contratar o advogado, mas toda a cidade sabe que ela briga comigo por causa desse bendito advogado. Que ele tem um outro emprego no Iturama, mas não podia vir para cá. Pode continuar brigando, mas eu não vou atender às vontades dela. Pode denunciar onde quiser. Não devo nada, sou honesto, graças a Deus. Já teve outras denúncias. Ela foi até testemunhar contra mim no sindicato, de uma ação que levantaram contra mim no sindicato. Falou um monte de babuzeira lá, levou umas fotos, umas coisas. Pergunta se a Thalita ganhou a causa. Perdeu, ganhei porque não devo nada. Ela perdeu, fez o testemunho contra mim e foi por água baixa, graças a Deus. Não devo nada, sou honesto e provo isso. Pode todo mundo me denunciar, mas eu quero ver provar se eu tirei um centavo pro meu bolso. Muito obrigado, senhor presidente, e deixa ela perseguir o quanto quiser. Mas esse advogado dela nunca trabalha aqui nessa casa.
Vocês estão saindo da pauta da reunião, gente. Eu concedo a palavra para você mais por um minuto.
Sobre ele dizer que eu nunca expliquei, eu respondi 2 sindicâncias na prefeitura, 2 processos de administrativo lá. Comprovei essas faltas que ele fala, esses salários aí, eu já comprovei tudo com documentação. Já respondi 2 processos aqui na Câmara Municipal, né? E, assim, com a minha consciência tranquila. O pior é ele que nunca respondeu a nada, o pior é uma Câmara que nunca buscou saber nada, sabe? E ficou dito pelo não dito. Todo mundo fechou os olhos e, ó, gastou dinheiro público, pagou jornal indevido e aí, ó, ficou dito pelo não dito. Mas, na verdade, não ficou dito pelo não dito, porque eu acredito que o Ministério Público vai desvendar esse mistério. Inclusive, ontem, teve um fato muito feio aqui na Câmara, de um funcionário e o presidente, eu até pedi que o presidente tomasse uma posição, porque teve um funcionário que falou deu uma ordem aqui para os funcionários que não poderia trazer nenhum objeto para comer. Eles são acostumados a trazer de casa cenoura, couve para bater suco e foi proibido isso ontem aqui na Câmara, porque diz que eu tiro fotografia das coisas que não tem nota fiscal aqui na Câmara. Isso é um fato muito desagradável e muito humilhante para o funcionário, porque o que eu tiro fotografia é um armário vazio quando tem nota fiscal de mercado, de arroz, de feijão, de leite, de tudo que não tem aqui, de creme de leite, de azeitona sem caroço. Eu nunca tirei foto de nada que funcionário traz aqui dentro. Então, a pressão aqui dentro está muito grande. Eu gostaria que esse fato fosse registrado em ata dessa ameaça desse funcionário aqui dentro da prefeitura e que o presidente da Câmara tomasse providência sobre isso.
Vereadora,
o ato dos meninos ali, eles vão fazer, eu vou autorizar, porque eu, pelo que eu entendo, eu sou gestor, né? Eu vou autorizar o que eles estavam fazendo, eles vão continuar, certinho?
Eu nunca vi em lugar nenhum um funcionário não poder levar seu lanche, só aqui na Câmara Municipal. Eu posso levar na farmácia, o pessoal da prefeitura pode levar, você que trabalha no comércio pode levar. Aqui na Câmara Municipal, os funcionários não podem trazer lanche para não serem confundidos, para não precisar de nota fiscal, tá, gente? Eles estão preocupados com as formigas que estão passando e os elefantes, ó, correu tudo. Isso é um absurdo.
Eu quero aqui agradecer a Rádio Viva Voz, né, que vai nos transmitir essa reunião, as pessoas, os ouvintes do Facebook, as pessoas que estão aqui no plenário, os nossos funcionários, vereadores, a professora Carmelita aí, em nome da APAE aí, né, trazendo os alunos do EJA, né, sejam bem-vindos em outras reuniões. E é um prazer a gente estar tendo vocês aqui nos ouvindo e discutindo, participando das nossas iniciativas. Né. Eu quero aqui parabenizar também o nosso secretário de obra, Antônio Bezerra Mulata, no papel que ele está aí, né, fazendo o tapa-buraco da nossa cidade. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrado o presente reunião. Agradeço a presença de todos e convoco a todos, senhores vereadores, para a quarta reunião ordinária, que será realizada no dia 5 de março de 2020, às 9 horas. Boa tarde a todos. Encerro a reunião, 12 horas e 38 minutos.